nós vamos conversar com o Marcos Paulo, ele que é o presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo. Eu estava falando aqui no início do programa que nesta quinta-feira, né, 19 de agosto, é o dia do ciclista. Então, antes de cumprimentar, já te dou os parabéns, Marcos Paulo. Parabéns aí pelo seu dia, né, o dia do ciclista, neste 19 de agosto.
Muito obrigado, querido. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde também para todos os ouvintes, né, da Band News.
O Marcos Paulo Duarte, que é o presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo, vai conversar com a gente aqui nesta data, né, que marca aí o Dia do Ciclista. Hoje, inclusive, Marcos Paulo, muitas notícias, né, por todo o país, muitos dados, né, que apontam uma certa preocupação com os ciclistas. Houve um aumento neste ano já de 30%, isso é um dado nacional, né, em todo o país, de 30% no número de acidentes graves envolvendo pessoas que estavam conduzindo bicicletas no trânsito, né? Então, aumentando bastante o número de acidentes. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação com relação aqui ao nosso quadro na Grande Vitória. Tem havido também muitos registros de acidentes? Vocês consideram algumas vias perigosas? A situação do trânsito, dos motoristas não darem muita preferência? Fala um pouquinho para a gente de como que é essa situação do risco de acidentes aí para os ciclistas.
Então, o risco de acidente para os ciclistas aqui na Grande Vitória ainda continua altíssimo. Por incrível que pareça, nos nossos dados ele se inverteu. No ano de 2019 nós tivemos 37 acidentes, né? E hoje, na verdade, ele 49 acidentes e diminuiu para 27 acidentes, né? Em 2020. De acordo, assim, com essa pandemia, né, que a gente está vivendo, naturalmente aumentou o número de adeptos, como foi mesmo colocado, mencionado aí, né? Porém, aqui, por incrível que pareça, na Grande Vitória diminuiu. Não porque a malha cicloviária, ela contribuiu. Infelizmente, a nossa malha cicloviária ainda é muito deficitária. Foi feito muito na cidade de Vitória, porém, os outros municípios não acompanharam. Porém, a gente vê também aí que a gente tem conversado com algumas gestões, né, a gestão principalmente de Vila Velha, que está com o interesse de melhorar a malha cicloviária. Agora, o governo do estado anunciou a construção da ciclovia da Terceira Ponte, isso contribui bastante mesmo. Que, na verdade, o que nos preocupa é a conectividade das ciclovias, né? Que, de uma forma, a gente vê, mesmo com a alteração do código de trânsito, a gente tem esse problema nas ciclovias, né? De carros trafegarem. Antigamente, os carros poderiam, no mínimo, parar. E hoje, não podem parar. E a gente vê carros trafegando. Entendeu? E os problemas que a gente tem já, que já é velho, né? Que é o problema de buracos nas ciclovias, lixo viciado, pessoas e outros veículos trafegando na ciclovia, entende? Que é um espaço totalmente segregado para o ciclista, e isso aí transmite, além de uma sensação, também uma falta de respeito com os ciclistas.
Marcos Paulo, quando às vezes a gente fala em ciclista, né? A gente pode pensar praticamente num ciclista profissional, aquela pessoa que tem a roupa toda equipada, a bicicleta bacana, faz o passeio, mas é importante a gente ressaltar, né, que a grande parte utiliza a bicicleta como um meio de locomoção no seu dia a dia, né, de casa para o trabalho, para a escola, né, para fazer os seus afazeres ali do dia a dia. São pessoas que têm na bicicleta o seu principal meio de transporte. Para essas pessoas, né, que têm a bike como principal modal, é uma situação ainda mais complicada, às vezes pela questão de longas distâncias que tem que percorrer, às vezes de um município para o outro, às vezes em áreas mais periféricas também, onde nem tem ciclovia, ainda carece muito de apoio para essas pessoas que têm na bicicleta o seu principal meio de transporte?
Então, não existe, a federação ela não diferencia o ciclista que utiliza a bicicleta como meio de transporte, nem o ciclista esportivo ou desportivo. A gente entende que o ciclista, independente, em cima da bicicleta, ele é um ciclista. Então, a gente vê que, além da malha cicloviária deficitária, porque, em muitos dos casos, as ciclovias que foram construídas, em alguns casos, elas levam nem em consideração de onde o ciclista passa. Então, às vezes, vamos colocar uma situação. Ali na frente do Shopping Vitória, por exemplo. O ciclista, ele passa geralmente na frente do Shopping Vitória. E a ciclovia foi construída atrás do Shopping Vitória. Então, assim, para esse ciclista que utiliza a bicicleta como meio de transporte, é muito perigoso. Às vezes o cara, ele quer uma agilidade. Ele quer sair da casa dele com segurança, chegar no serviço e voltar com segurança. Ele não está ali para passear. Ele não está ali para ficar olhando paisagem. Então, ele precisa de ter essa infraestrutura. E nos bairros também existe essa mesma situação, que, infelizmente, o Código de Trânsito ele estabelece que não havia... onde não tem infraestrutura cicloviária, o ciclista deve andar no bordo lateral da pista, mas os veículos automotores veem o ciclista dentro dessas vias como, na verdade, uma pessoa que ela não deveria estar na via. Ou seja, ele não leva em consideração que o ciclista, em cima da bicicleta, ele tá manuseando um veículo. Ou seja, mesmo que seja um veículo de propulsão humana, ele tem os direitos dele. E o Código de Trânsito estabelece que o ciclista ele tem que ter aquele respeito de ser ultrapassado na distância de 1,5 metros. Entende? Infelizmente, isso não acontece. Além do que, também, muitos ciclistas se colocam em posição de vulnerabilidade, trafegando na contramão, fazendo manobras irregulares, não se colocando vistos nas vias, entende? Então, sim, tem um outro lado também, mas, na maioria dos casos, falta respeito com o ciclista.
Agora, Marcos Paulo, para as pessoas que utilizam aí a bicicleta diariamente, muita gente que sempre tem essa demanda por mais ciclovias, a gente está aí com algumas obras, né? Você mesmo citou no início, tem a questão da terceira ponte, tem também uma ciclovia que gerou muito debate em Vitória, que é da Avenida Rio Branco, na Praia do Canto. Como é que você vê a importância desses projetos, né? Em especial da terceira ponte? Na terceira ponte, antes até da Avenida Rio Branco, você pode responder da terceira ponte, e até perguntar, assim, óbvio, né? Que vai ligar um município ao outro, então é muito importante, né? De Vitória para Vila Velha, hoje a gente só tem uma ligação que dá para se fazer, que é pela 5 pontes, né? Mas e tem o Bike GV, né? Que as pessoas atravessam a terceira ponte dentro do ônibus com a bicicleta. Mas pedalando agora com a ciclovia da terceira ponte também será possível. As pessoas que não têm tanto preparo físico, Marcos Paulo, conseguem fazer essa travessia da terceira ponte?
Então, esse pedido, na verdade, a construção da terceira ponte, ela veio através de vários pedidos. E um dos pedidos da Federação de Ciclismo, em 2015, né, foi através da morte do ciclista Danilo Simões. Infelizmente, ele foi atropelado na Audifax Barcelos. Ele era muito atuante na área de esportividade, ele iniciava as pessoas, né, no esporte. E nós fizemos uma carta aberta. Na época, nós entregamos, na época, o governador era realmente o Casagrande. E aí ele voltou agora para a gestão e nós continuamos cobrando essa questão e foi feito esse projeto, através da nossa cobrança e de outras cobranças também. Dentro dessa cobrança nós fizemos a última, nós pedimos para o governador, assim, não acabar com o Bike GV. Por quê? Pensando justamente nesses ciclistas que vão ter dificuldade de trafegar ali em cima da terceira ponte, por conta da inclinação. Às vezes, por exemplo, uma mãe com uma criança, que aí vai ter dificuldade de subir ali a ponte, e outras, às vezes um trabalhador com uma bicicleta que tenha que carregar suas ferramentas, realmente acaba ficando muito pesado, ou uma bicicleta que não tem uma infraestrutura nela mesmo, né, com uma marcha adequada para ela subir a ponte já com mais tranquilidade. Então, assim, nós pedimos ao governo que permanecesse com o Bike GV, que é muito importante continuar. E também, inclusive, melhorar até o fluxo ali na ponte Florentino Avidos, que infelizmente ali existe um caos muito grande, tanto de segurança pública e viária. E aí ele tem um debate muito grande, falta, infelizmente, a participação da Prefeitura de Vitória, que assim, a gente vê que hoje a Prefeitura de Vitória está isenta disso, porém, assim, a gente recebeu um aval muito grande da Prefeitura de Vila Velha para estar debatendo isso e do governo, mas precisa se resolver.
A gente está conversando aqui com o Marcos Paulo Duarte, ele que é presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo, falando do Dia do Ciclista nesta quinta-feira, 19 de agosto, mas principalmente dos desafios que os ciclistas têm aqui na mobilidade da Grande Vitória. Eu estava falando a respeito da ciclovia da Rio Branco, na Praia do Canto, essa modalidade de ciclovia em canteiro central da pista, né, que é algo que dá sempre muita discussão. Como é que vocês veem isso, Marcos Paulo?
Então, infelizmente, a gente vê assim que a cidade ela foi construída e não foi levada em consideração que a bicicleta, no futuro, ela poderia ser utilizada como meio de transporte. As pessoas viam a bicicleta como um brinquedo, né, um lazer, e não levavam em consideração aqueles trabalhadores que utilizavam a bicicleta para ir e vir para os seus trabalhos. Diante dessa questão da infraestrutura urbana, a gente viu que é deficitário e a gente tem muita dificuldade de fazer as ciclovias nos locais adequados. Então, infelizmente, o que nos resta, né, para a gente são essas ciclovias no, nos canteiros centrais. A única ressalva da federação é justamente quando fizer esse tipo de ciclovia, é importante que seja trabalhada a velocidade da via, entendeu? Para justamente trazer uma segurança melhor para o ciclista que está ali dentro, no meio daquela ciclovia. E uma proteção, entendeu? Mas também levar em consideração que a gente também tem um problema grave na segurança pública. Então, quando o ciclista está dentro dessas ciclovias, ele está em uma posição vulnerável para assaltos, né? Ou seja, se aparecer uma pessoa, eles não têm para onde correr, vamos colocar.
Sim, sim. Marcos Paulo, e para a gente já ir encerrando aqui, queria que você falasse também para as pessoas que querem iniciar aí no mundo do ciclismo, ou seja, para pequenas distâncias, né, um deslocamento ali, vou no supermercado, vou ir para o trabalho mesmo, de leve, mas também para aquelas pessoas que estão a fim de uma atividade física mesmo. Quais orientações que você dá, assim? Primeiramente, escolher um tipo adequado de bicicleta de acordo com a demanda que você tem, a questão da roupa. Teve uma fala que você citou aí no início, né, de que você tem que ser visto, né? Que o motorista tem que estar vendo que você está ali, né? Então, fala um pouquinho sobre o tipo de roupa, equipamentos, o que é legal para quem quer começar aí no ciclismo.
Então, existe bicicleta para todos os níveis sociais. Então, é importante uma bicicleta que ela traga o conforto e ela, assim, na verdade, o próprio ciclista se coloca numa posição de segurança na via. Então, assim, ele tem que olhar, assim, de buscar numa loja adequada, uma bicicleta do tamanho adequado, porque tem um tamanho para cada bicicleta, para cada tipo de, assim, o ciclista, na verdade, é considerada a altura, né, do ciclista. Então, tem uma bicicleta que traga o conforto. Levar em consideração de ele estar utilizando um pisca-alerta para ele ser visto, roupas claras, usar o capacete, porque realmente é um equipamento de segurança. E eu já presenciei mesmo na prática o capacete salvar a vida de uma pessoa, entendeu? Porque o capacete ele foi construído para se quebrar. Então, quando ele bate no chão, ele se patifica. Quando ele quebra, ele naturalmente está protegendo a cabeça da pessoa. Então, assim, é muito importante o uso do capacete e também alguns itens de segurança. Por exemplo, uma câmera de ar reserva, se furar o pneu, ele vai ter como trocar. Um power link, que é um equipamento que você faz a junção, né, de corrente quando ela se arrebenta. Tem uma ferramenta mínima, que hoje você compra aquelas bolsinhas com o mínimo possível para o ciclista trafegar com segurança. Então tem essa questão. E, como eu falei, né, ou seja, na forma de se portar na via, ele não trafegar na contramão, ele respeitar as normas de trânsito e se colocar visto na via.
Tá certo. Marcos Paulo Duarte, presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo. Marcos Paulo, muito obrigado aqui pelas suas falas, né, nesse dia importante para vocês, o Dia do Ciclista. Mais uma vez, parabéns a toda a comunidade de ciclistas aqui do Espírito Santo. Um abraço e até a próxima.
Valeu, querido. Um abraço. Feliz Dia do Ciclista.